ABC. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, terça-feira, 19 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, seu povo do sul a norte, ligamos, sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Jorge Brum, na produção Wagner Gomes e Luiz Ferreira. A gente começa no Mundo da Bola desta terça falando de Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Flamengo iniciam a briga por uma vaga na grande decisão amanhã na Arena da Baixada. E o Rodrigo Ricardo traz todas as informações.
Atlético Paranaense e Flamengo começam a decidir nesta quarta às 9:30 da noite em Curitiba quem vai à final da Copa do Brasil. O Furacão não pode contar com os volantes Christian e Richard, suspensos por cartão. O lateral esquerdo Pedrinho e o atacante Guilherme Pissoli também estão fora da partida, porque já atuaram por outros clubes na competição. Metade da capacidade da Arena da Baixada, cerca de 20 mil pessoas, poderão assistir ao jogo. E o técnico Alberto Valentim fala do fator torcida neste duelo.
Torcedor. Ele fica muito insatisfeito quando o resultado não vem, repito, principalmente dentro de casa. E já falei em outras oportunidades também que, se tratando de um time grande, se tratando de um time que está finalista da Sul-Americana, a expectativa é de vir na arena e querer a vitória.
No Flamengo, Pedro treinou normalmente e está relacionado para o confronto contra o Atlético Paranaense. Mas Davi Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta seguem no departamento médico. Depois do empate sem gols contra o Cuiabá no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho já tem a fórmula para enfrentar uma nova retranca.
Muito mais fácil no futebol você destruir do que construir. No momento que você pega um adversário bem fechado, você tem que jogar rápido, trocar os passos, virar o jogo, procurar fazer jogadas de linha de fundo. De preferência, você tenha jogadores que cabeceiem bem dentro da área.
A Rádio Nacional transmite Atlético Paranaense e Flamengo a partir das 9:00 da noite, com narração de André Marques, os comentários de Valdir Luiz e as reportagens de Bruno Mendes. Para chegar até as semifinais, o Atlético passou por Avaí, Atlético Goianiense e Santos. Já o Flamengo eliminou Grêmio, ABC e Coritiba. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E é realmente um grande jogo. Decidiram a Copa do Brasil em 2013, melhor para o Flamengo, 1-1 no jogo em Curitiba, 2-0 Flamengo no Maracanã. E o último grande confronto entre essas equipes foi justamente na Copa do Brasil de 2019, quando o Flamengo tinha um baita time comandado pelo Jorge Jesus. Aliás, ele estreou no Flamengo justamente no primeiro jogo desse confronto. Foi na fase de quartas de final, se eu não estiver enganado. E aí, 2-2 na Arena da Baixada, 1-1 no Maracanã. Já não havia mais o critério do gol marcado fora de casa. Nos pênaltis, o Atlético Paranaense passou. E uma outra informação importante, a Conmebol divulgou nessa terça detalhes sobre a abertura do processo de venda dos ingressos para as finais da Libertadores e da Sul-Americana. Os torcedores interessados em adquirir entradas para os jogos Flamengo e Palmeiras e Atlético Paranaense e Bragantino deverão realizar um pré-cadastro a partir de amanhã. Portanto, acesse o site da Conmebol para ficar por dentro. É a fase de registro e na segunda-feira, dia 25, começa a venda dos ingressos para a decisão da Sul-Americana e na quarta, dia 27, para a decisão da Libertadores. Lembrando que as duas partidas serão no Estádio Centenário em Montevidéu. Olha o preço dos ingressos. Serão 20 mil ingressos para cada partida. Os bilhetes da Sul-Americana, da grande decisão Atlético e Bragantino, custam a partir de $100, R$555 na cotação atual. E os da Libertadores, a partir de $200, cerca de R$1.110. É uma grana considerável, inclusive já não há mais hotéis disponíveis, nem Airbnb, que o pessoal gosta de alugar quartos. Enfim, tá bem complicada a situação do torcedor que quer acompanhar, até porque o preço também é elevadíssimo. Bom, seguindo no mundo da bola, agora falando sobre a outra semifinal da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Fortaleza. Maurício Costa.
Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza quer mais. Além da ótima campanha na Série A, o Leão do Pici busca o título inédito da Copa do Brasil. Para isso, vai ter que passar pelo time milionário do Atlético Mineiro. Pode parecer difícil, mas a equipe de Juan Pablo Vojvoda já mostrou que tem plenas condições de vencer o confronto. Mesmo sendo derrotado pelo Galo por 2-0 no Castelão em setembro, no primeiro turno do Brasileirão, o Fortaleza venceu por 2-1 e de virada. Para o duelo desta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, o técnico argentino não poderá contar com Marcelo Benevenuto e Lucas Lima, que já defenderam outras equipes nesta edição da Copa do Brasil. David recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Diante de um adversário forte, o volante Ronald quer ver o time com a mesma postura das últimas vitórias.
Nós somos um time muito aguerrido, com muita intensidade, e devemos mostrar isso para conseguir vencer o Atlético, porque sabemos também que o Atlético é uma equipe muito forte, que não pode dar espaço para eles, tem jogadores muito qualificados, e sabemos que devemos ter bastante atenção, mas estamos trabalhando muito forte desde janeiro até agora, chegamos aqui com muito mérito e tenho certeza que se entrarmos da mesma forma, conseguiremos um resultado positivo.
O Galo perdeu a invencibilidade de 18 jogos ao ser derrotado pelo Atlético Goianiense por 2-1 no último fim de semana. Seria motivo de preocupação para a torcida? Para Nátio Fernandes, não.
Nós hemos hecho muy fuertes de local y eso es un punto muy importante, pero creo que
nós somos muito fortes em casa e isso é muito importante, mas acredito que a equipe no geral tem um bom rendimento como visitante. Acabamos perdendo depois de muitas rodadas, mas sempre queremos ganhar e estamos fortes para tudo que vier. Desde que cheguei aqui, entramos com a mesma mentalidade em todos os campeonatos de vencer. O grupo está forte e preparado para jogar da melhor maneira a partida de quarta-feira.
Assim que vamos a tratar de fazer um grande partido aqui em casa.
O técnico Cuca também tem problemas para escalar o Atlético Mineiro. Nathan Silva, que já atuou pelo Atlético Goianiense, não pode jogar. Savarino, Diego Costa e Eduardo Vargas voltaram de lesões e treinaram durante a semana, mas não tem presença garantida. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Outro jogão aí, Atlético Mineiro e Fortaleza. Liga dos Campeões da Europa, terceira rodada no Grupo A. Hoje tivemos Manchester City 5, Bruges 1. Jogo fora de casa, o Manchester City conquistando um grande resultado. Paris Saint-Germain 3, RB Leipzig 2. Dois gols marcados pelo Messi e um pelo Mbappé. Pelo Grupo B, Atlético de Madrid perdeu em casa para o Liverpool. 3-2 Liverpool. O Porto, jogando no Estádio do Dragão, venceu o Milan. 1-0. Grupo C, o Besiktas, jogando em casa, foi goleado pelo Sporting de Portugal por 4-1. E o Ajax, hein, que sacode em cima do Borussia Dortmund. 4-0 Ajax. Grupo D, o Real Madrid fora de casa. Amassou o Shakhtar Donetsk. 5-0 para o Real Madrid, teve gol do Vinícius Júnior. Inter de Milão 3, Sheriff 1, foi o outro resultado. Os jogos de amanhã, Grupo E, Barcelona e Dinamo de Kiev, Benfica e Bayern de Munique. Pelo Grupo F, Manchester United e Atalanta. Temos também Young Boys e Vitória Real. Grupo G, Salzburg, RB Salzburg da Áustria enfrentando o Wolfsburg da Alemanha, Lille e Sevilla. Pelo Grupo H, Chelsea e Malmo da Suécia e também Zenit e Juventus da Itália. São jogos da Liga dos Campeões da Europa. E daqui a pouquinho a bola rola, Série B. Londrina e Goiás se enfrentam às 7h no Estádio do Café, em jogo válido pela 31ª rodada. Os objetivos das equipes são bem diferentes na competição. O Londrina é o 17º e tenta deixar a zona de rebaixamento. Campeão paranaense, o Tubarão está 3 pontos atrás da Ponte Preta. O técnico Márcio Fernandes fala sobre as dificuldades do jogo dessa noite.
Mais um jogo difícil, um jogo contra uma equipe fortíssima que luta pelo acesso, tem grandes jogadores, um grande treinador, Então, um jogo dificílimo para a gente. A gente sabe que tem que fazer realmente o nosso melhor, tem que, nós não podemos ter o luxo de ter um jogador parado, nós temos que estar numa dinâmica muito forte, fazendo com que o Goiás tenha que realmente se desdobrar para marcar o nosso time, porque senão aí as coisas ficam mais difíceis. Pela qualidade do time do Goiás, nós temos que realmente fazer uma partida num ponto de vista meio assim, uma das melhores partidas para que a gente consiga a nossa vitória.
É, o torcedor do Vasco certamente secando o Goiás, que tenta se manter no G4. Vem de uma boa vitória sobre o CSA por 3-1, o técnico Marcelo Cabo exaltando o seu grupo de jogadores.
O Goiás, ele fez 8 gols em 3 jogos, né? Então a equipe se reencontrou novamente e a equipe está com volume de jogo e a gente está trabalhando, né? Eu acho que a gente deu um passo, trabalhar bastante para que a gente possa progredir e criar essa gordura do quinto colocado. A gente chegou somente a 51 pontos, mas se a gente parar por aqui, a gente não sobe. Então a gente tem que continuar trabalhando, evoluindo, progredindo, para que a gente possa buscar os nossos objetivos, que todo mundo sabe o maior objetivo do Goiás nesse campeonato, que é o acesso.
O outro jogo da noite, aliás, é Coritiba e Sampaio Correia, 9:30 da noite no Couto Pereira. O Coritiba lidera com 54 pontos, o Botafogo é o segundo com 52, o Goiás o terceiro com 51, o Avaí o quarto com 50. E aí as outras equipes que almejam ainda, que sonham com acesso: CRB quinto colocado com 50, o Vasco sexto com 46, o Guarani o sétimo também com 46, o CSA o oitavo com 45 e o Náutico nono com 44, todas essas equipes brigando pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Valdir Luiz analisa os confrontos entre Londrina e Goiás e Coritiba e Sampaio aqui no programa No Mundo da Bola.
Boa noite, André, boa noite aos ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Goiás e Londrina e Coritiba e Sampaio Correia são dois jogos importantíssimos logo mais à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro, que indiretamente pode favorecer outras equipes. No caso, o Vasco da Gama, que só joga no domingo contra o Náutico. O Goiás, mesmo jogando lá no Estádio do Café em Londrina, leva um ligeiro favoritismo contra o Londrina, que luta contra o rebaixamento. Mas é uma equipe que em casa ela cresce muito de produção. O Coritiba não vence há 4 partidas nesse Campeonato Brasileiro. E nos últimos 4 jogos foram 2 derrotas e 2 empates. Então a situação do Coritiba já começa a preocupar a sua torcida. Que o Coritiba, até algumas rodadas atrás, já estava garantido, segundo alguns matemáticos, para subir para a Série A. Mas ele precisa voltar a vencer. Esse jogo pode fazer com que o Coritiba venha perder a liderança da competição. Desde que ele empate hoje ou perca e o Botafogo vença amanhã o time do Brusque, o Botafogo assume a liderança pelo número de vitórias, 16 vitórias contra 15, mas o Botafogo tem que vencer e o Coritiba empatar ou perder, mas o Coritiba, na minha opinião, leva um ligeiro favoritismo. Sampaio Correia vem de vitória, mas o Coritiba briga pelo título. A briga vai ser cada vez mais acirrada entre 6 equipes para voltar à Série A, sendo que ontem o time do CRB tropeçou com o Vila Nova. A briga, na minha opinião, é Vasco, Botafogo, Goiás, CRB, Coritiba e também o Avaí. Vamos aguardar essa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, promete. Tá certo, André? Um grande abraço.
Valeu, Valdir. 6:54, tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as informações sobre a ginástica artística, o tênis de mesa e o vôlei feminino.
Começou nesta segunda-feira o Mundial de Ginástica Artística no Japão, na cidade de Kitaishu. A primeira brasileira a se apresentar foi Rebeca Andrade. Conseguiu vaga para as finais nas paralelas, onde se classificou com a melhor nota, e também na trave e no salto. Hoje, a partir das 9:20 da noite, entram em ação no Mundial Caio e Arthur Nori. A participação do Brasil no Campeonato Pan-Americano Sub-13 e Sub-11 de tênis de mesa começou. No primeiro dia de competição, na cidade de Cuenca, no Equador, 6 equipes foram para a disputa. 2 conseguiram vagas na fase principal do torneio, a número 1 do sub-13 masculino e o sub-11 masculino. No feminino sub-13, a classificação está encaminhada para as eliminatórias. A equipe feminina de vôlei do Praia Clube jogou contra o Minas na disputa pelo título da Supercopa. O Praia venceu por 3-0, 25-16, 25-18 e 25-20. Este é o 4º título seguido do Praia Clube. Da equipe Esporte, Wagner Gomes.
Momento Estádio, que faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite. Voltando a falar de futebol, o Juventude tem encaminhado o acerto com Jair Ventura para a sequência do Campeonato Brasileiro. Já há um acordo verbal e ele chega a Caxias do Sul ainda hoje para definir os últimos detalhes. Jair Ventura, que trabalhou no Botafogo, no Corinthians, no Santos, no Sport, e chega para substituir o Marquinhos Santos com a missão de deixar o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Juventude é o 17º com 28 pontos conquistados. Já está, portanto, na zona de rebaixamento. E a gente dá sequência aqui falando sobre o Vasco. Afinal de contas, o Vasco se prepara para o confronto de domingo contra o Náutico nos Aflitos pela Série B. Bruno Gomes tem jogado mais recuado. O volante não vê problemas nisso. Elogia Fernando Diniz e fala sobre o compromisso contra o Timbu.
Sim, é um esquema que, como você disse, na base eu fazia muito, onde eu fazia muito também era na seleção, era igualzinho esse estilo. E o professor Diniz, ele dá muita confiança pra gente, liberdade pra gente poder se movimentar, pra ter confiança no, dentro de campo. Então acho que isso é o principal, ele assume todo tipo de erro que se tiver e fala pra gente fazer sem medo. Eu acho que isso daí é bom pra qualquer um, porque tu joga sem o medo, ele tira o peso de cima de você. Então acho que o time está jogando muito, muito bem e acho que isso é devido à confiança que ele dá para todo mundo. Cara, a gente sabe que eles têm uma boa equipe, tanto que eles se manteram bastante lá no topo, né? Mas a gente tem que ir para cima deles, a gente vai num foco só que é a vitória. E é o que a gente fala aqui, a gente só fala de acesso, então para ter o acesso a gente precisa da vitória e é isso que a gente vai buscar lá.
Esse é o Bruno Gomes, jogador do Vasco. E para fechar no Mundo da Bola, o São Paulo, que ontem venceu o clássico contra o Corinthians por 1-0 e com o resultado está 6 pontos acima do Z4 e 6 abaixo do G6. Afinal, qual o objetivo? Com a resposta, o técnico Rogério Ceni.
Eu não vou ficar fazendo uma conta com tanta distância, né? Sobre chegar, lógico que o objetivo é chegar numa pré-Libertadores, seria dentro do que foi o ano, seria um fechamento de ano bom para o São Paulo, dentro do que, da posição e da circunstância que, na posição de tabela que se encontrava. Mas vamos pensar jogo a jogo, próximo jogo contra o Bragantino, vamos avaliar Caleri agora, que possivelmente com uma lesão, Rigoni ainda não pode voltar, Luan fora também. Então vamos analisar como vamos montar esse time para o Bragantino. E é jogo a jogo, como eu falei. Não adianta fazer uma projeção, ainda tem 11 rodadas, né? Nós precisamos de ponto. E ponto se conquista a cada rodada.
Tá aí, portanto, o Rogério Ceni. Fechando no Mundo da Bola desta terça. Amanhã encontro marcado às 6h40 da noite. Estaremos juntos. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.